Gabriel Alves, Portugal sai derrotado 4-2 frente à Alemanha, não consegue dar a volta a este Adamastor que nos tem feito a folha nos últimos 20 anos. Hoje tivemos sim um grande jogo, fomos dizendo isso mesmo ao longo deste encontro. Não sorriu Portugal, sorriam os adeptos de futebol e agora, olhando para este grupo F, temos aqui já a calculadora na mão, já estamos habituados.
Pois, e é um grupo que começa a interessar o mundo do futebol, obviamente, e que gosta de futebol, porque o despique torna-se muito mais apertado. A verdade é que a Alemanha consegue hoje a terceira maior goleada da sua história, foi em 1976 frente à Jugoslávia, 4-2, depois frente à Grécia em 2012, 4-2, e agora neste Euro 2020 frente a Portugal 4-2. Mas a imagem de Portugal que sai deste torneio é uma boa imagem, eu diria mesmo, uma imagem muito forte, porque nunca se deu por vencida, nunca se deu por rendida, não foi uma equipa, o resultado não demonstra aquilo que Portugal tentou, portanto, e como se bateu, portanto, a força da sua determinação, da sua atitude face ao jogo. Agora, a verdade é esta, a Alemanha foi melhor. Foi melhor, foi mais capaz, quer no coletivo, quer no individual. Tem, de facto, um jogador que faz uma exibição fabulosa, que é Gosens, mas é uma exibição fabulosa. E depois, acho que Portugal, a um intervalo, poderia ter ratificado as situações em termos de jogo face ao andamento da equipa alemã e não fez essa ratificação, em que o meio-campo foi sempre, digamos, a questão, o calcanhar daquilo da formação, e a entrada de Renato Sanches para o qual nada trouxe, porque sim, sim, andou perdido. Precisava de alguém que segurasse, tivesse a bola, pautasse o jogo, pusesse serenidade. E, de facto, depois Portugal acaba por sofrer praticamente igual, portanto, os golos, aquilo que tinha acontecido na primeira parte. A verdade é que quando depois entra Rafa, enfim, posso ter, mas é quando entra Moutinho que Portugal se reorganiza. Podemos dizer a Alemanha quebrou, a Alemanha parou. Sim, pode ser, mas Portugal também teve alguma ação nisso, porque Portugal segurou melhor, depois de tudo, portanto, em termos de jogo, foi mais sólido, foi
e
mais...
E até aí
mais
a Alemanha foi melhor, foi melhor a segurar o jogo.
Mexeu como quis, entrou nos espaços todos, Portugal andou com o jogo partido, e portanto a Alemanha, enfim, é uma equipa poderosíssima, Kimmich é fantástico, Kroos é fantástico, Gnabry é fantástico, portanto são todos jogadores, todos eles muito iguais em termos de nível e transversal, cada um nas suas posições, hoje com esse... Com esse rapaz Gosens, quer dizer, esse rapazinho hoje que deu um show, e não me esqueci do lance do primeiro golo.
Sim, sim.
Em que a bola é-lhe cruzada com força, com demasiado tensa, e ele, portanto, no ar, e não, mete um novo centro tenso para a zona do ponta de lança. Portanto, quer dizer, é um jogador de grande qualidade, fez gato-sapato do peço, não gosto da palavra, mas fez do Semedo, e que não teve andamento, não teve de maneira nenhuma. A verdade é que a Alemanha acaba por final ser superior, ganha por 4-2. Bom Portugal ter pelo menos marcado dois golos, porque isto dos golos vai contar de que maneira.
Até porque Portugal cai de primeira posição deste grupo F para terceira posição.
Exatamente.
Fica agora atrás da Alemanha.
Exatamente.
A França tem 4 pontos, a Alemanha 3, Portugal também 3, a Hungria 1, mas Portugal está nessa terceira posição neste momento.
E vamos ver como é que é o jogo com a França, portanto Portugal tem que encarar o jogo com a França de forma muito, porque isto são os 4 melhores, portanto tem que encarar esse jogo com a França de forma, enfim, muito de muito olhos dos olhos e de forma muito, muito séria.
E Gabriel, agora, apenas agora, referir, a UEFA concorda, Gosens eleito estrela do jogo.
Faz um jogo fabuloso, e temos que o dizer. Eu de Portugal tenho uma palavra, tenho que ter para o CR7, não seria justo. Ronaldo nunca se entregou, nunca se afundou, antes pelo contrário, a braçadeira de capitão está-lhe muito bem entregue, para além de tudo mais que Ronaldo é,
claro,
e que não vamos aqui. E marcou pela primeira vez a Alemanha, teria sido muito mais interessante se Portugal tivesse tido outro tipo de resultado, mas fica. Quanto a Joaquim Ló.
Mas apesar disso, hoje viu-se um pouco menos de Ronaldo que no jogo anterior.
É todo o conjunto, não é só Ronaldo.
Claro.
O Ronaldo pode fazer tudo sozinho. Não queiram isso, não é? E aí é que eu acho que Moutinho deveria, na minha opinião, ter entrado logo.
Sim,
se calhar Moutinho e o próprio Renato, os dois. Resumindo e concluindo para já, é um grande jogo de futebol para quem não está envolvido, quem esteve no sofá.
Para quem não tem o coração
à
mistura.
Não é português, não é português, não é alemão. Obviamente sentiu e viu um grande jogo.
Claro.
Um jogo de futebol que, de facto, lhe agradou. Talvez até o melhor jogo desta campanha, sim, em termos de espetáculo, digamos isso. Pois há os pormenores e há os detalhes.
Sim. Júlio Magalhães, concordas também que assistimos aqui a um dos melhores jogos desta fase de grupos, deste Europeu de 2020, e também perguntar-te o que é que falhou aqui a Portugal? Foi erro na abordagem depois do golo? Foi mudanças demasiado tarde? O que é que falhou para Portugal não conseguir pontuar neste encontro?
Pois, acho que já disse, concordo com o Gabriel Alves em relação à segunda parte, não posso concordar em relação ao jogo todo, porque o que falhou foi a abordagem. Basta fazer este exercício, jogar com a mesma equipa contra a Hungria e contra a Alemanha, há aqui qualquer coisa que a abordagem não é boa, porque eu percebo que a Alemanha entra contra Portugal com a mesma equipa que entrou contra a França, imagine, porque a França e Portugal são duas, eu não sei, o Fernando Santos vai falar agora, se calhar...
É, vamos escutar aqui, também, né, aqui Fernando Santos nesta entrevista rápida, já voltamos à conversa do Magalhães. Vamos escutar as palavras do selecionador nacional em entrevista à TV24.
Europeu aqui na casa da Alemanha.
A Alemanha é uma das melhores equipas do mundo, quer dizer, eu não sei qual é a melhor equipa, qualquer equipa do mundo vai à Alemanha jogar e que acha que vai ganhar a Alemanha. Agora, eu achava que podia ganhar a Alemanha, sim, como há outras equipas que vêm aqui e acham que podem ganhar a Alemanha, naturalmente, e acho que começámos muito bem. Acho que começámos bem, uma organização do jogo, a procurar sair, a conseguir algumas ligações, aproveitámos bem o lance de contra-ataque, sabíamos que era um dos momentos que eles tinham dificuldade, numa saída de uma bola parada, fizemos o 1-0, o jogo estava mais para o lado da Alemanha, é verdade, mas nós com alguma segurança no jogo, tivemos uma segunda chance que era num contra-ataque, podia ser golo a nosso favor, era uma boa oportunidade, que o Bernardo subiu com a bola e podia ter feito, podíamos ter, estávamos 4 contra 3, podia ter resultado de outra forma, não resultou, resultou antes do contrário, foram muito rápidos a sair eles para o ataque, acabaram de fazer um golo, o defesa esquerda era um lance que conhecíamos bem, o defesa esquerda fez 2 golos e uma assistência, era algo que a gente sabia bem. Depois acho que a partir daí a equipa na realidade desencontrou-se um pouco, começou a baixar, a recuar muito necessariamente, eles tinham 2 médios, a gente tinha montado uma estrutura para jogar com 2 médios que pegavam neles. Não, na verdade não conseguimos. Os jogadores tentaram, mas não conseguimos. Ao intervalo tentei alterar isso. Acabámos por sofrer o terceiro golo logo da mesma forma e o quarto da mesma forma. Claro que isso depois abanou um bocado a equipa, mas a equipa tentou sempre reagir, não é? Acabou por chegar ao 4-2, acabou por chegar a ter uma bola no poste, acabou por ter mais uma outra chance, mas é verdade que a Alemanha também criou algumas lances de perigo.
Não
foi
querendo...
uma vitória justa da Alemanha. Não,
não querendo particularizar, já sublinhou essa questão, há de facto hoje demasiados erros defensivos, muitas bolas nas costas, sem particularizar, nomeadamente...
Coletivos.
Sim, coletivos defensivos, sim.
Sim,
e nomeadamente com 2 autogolos. Eu perguntava ao Moutinho se isso significa que Portugal defendeu muito atrás.
Não, significa que coletivamente defendemos mal. Quando o lateral esquerdo está sistematicamente em condições de poder fazer o que fez, alguma coisa deu mal, porque até ali as coisas estavam razoavelmente bem. Foi o coletivo é que falhou, quer dizer, obviamente que também é verdade o que diz, a equipa a partir de determinado momento começou a encostar muito, ou seja, os 2 médios deles, que eram só 2, a gente tinha 2 médios, estávamos a jogar 1-2 para que na realidade pudéssemos mexer nesses 2 médios e não os deixar jogar, porque a verdade é que a equipa baixou muitas linhas, a linha ficou muito encostada perto da área e isso criou uns problemas, é verdade. Mas pronto, agora vamos ter que olhar para o jogo e falar com os jogadores e não vale a pena agora estarmos também a entrar em... Porque os jogadores tentaram, eles tentaram fazer, e agora é limpar a cabeça, temos um jogo agora, outro jogo muito importante com a França.
E a última pergunta é precisamente sobre esse último jogo. Pondera, de alguma forma,
ter um jogo agora, não vou pensar
ter um 11 mais ofensivo, tendo em conta que o Portugal ganhando ultrapassa,
mas este, lá, para eu quero é seguir em frente, vocês, claro. Eu não sei, a gente quer a Lua todos os dias, eu acho que querer a Lua, é verdade, é verdade, sinceramente,
mas
é verdade,
alterações,
isso é outra questão, isso é outra questão, vou pensar com calma agora, e querer a Lua, como já queríamos para este jogo, eu acho que é um bocadinho perigoso para os meus jogadores, sinceramente.
Portanto, continua tudo na mesma e
não continua tudo na mesma,
poderá,
não continua
mas,
tudo na mesma,
mas que Portugal poderá chegar à próxima fase facilmente se vencer a França.
Sim, se vencer a França também, mas não só.
Esse não sei é o quê, Fernando, desculpe.
Não sei, vamos ver, vamos olhar agora para as coisas com calma, vamos pensar como é que vamos jogar.
Muito bem. Um abraço, Fernando.
Fernando
muito
Santos obrigado. Em reação nesta entrevista à TV24, uma reação quente também, claro, de Fernando Santos. Júlio Magalhães, concordas também com aquilo que foi dito agora por Fernando Santos, que até a estratégia inicial foi correta e que Portugal entrou bem com estabelecer ligações e que acabou depois por sofrer dessa maior vontade alemã?
Olha, eu não devia dizer isto, não fica bem dizer, mas vocês não levem mal que eu diga. Eu sou muito amigo de Fernando Santos, sou um particular amigo dele e sou um fã dele, mas não estou de acordo com ele, como é óbvio, porque eu percebo a estratégia. E isto, nós de facto temos esta visão, que é, queremos a Lua, achamos que somos campeões europeus, que ganhamos a todas as seleções e nós temos que nos pôr no nosso sítio, não é? É evidente. Eu antes deste campeonato europeu achei, e tive a oportunidade de dizer na Rádio Observador, que achava que a equipa do Euro 2016 era melhor que esta, porque tinha jogadores, mais jogadores homens, Nani, Quaresma, João Mário, o Bruno Alves, tinha jogadores que são jogadores para enfrentar este tipo de seleções como a Alemanha. E eu estou de acordo com a abordagem de hoje, que é, vamos jogar com a Alemanha na Alemanha, e o nosso primeiro pensamento deve ser, bem, não podemos perder, não é ir ganhar, é não podemos perder. Só que eu acho que Portugal, com os jogadores que tem, para não perder tem que ter a bola. E não é com o Danilo e com o William Carvalho que temos a bola. E portanto, foi essa a abordagem que falhou. Porque o Diogo Jota e o Bernardo Silva estiveram sistematicamente encostados ao Nelson Semedo e ao Rafael Guerreiro. Portanto, deixam de existir no jogo, estão preocupados em defender. O Nelson Semedo é um jogador que só ataca e que defende muito mal. Hoje teve um jogo desastroso, porque, enfim, teve os alemães sempre a virem por ali abaixo e ele não, é o jogador mais com menos qualidades desta seleção. E eu já estou preocupado qual vai ser a abordagem com a França, porque o Nelson Semedo, nós não temos outro, se calhar, para meter ali. E o Nelson Semedo vai levar com o Griezmann, com o Mbappé, vai com o Benzema.
Principalmente com o Mbappé por ali, por aquele lado.
Principalmente com o Mbappé ali. Eu não, e não é o Bernardo Silva que vai fechar. O Renato Sanches hoje entrou e o Gabriel Alves fez bem essa análise, como faz sempre, claro, porque é um especialista de futebol. Mas o Renato Sanches, a primeira coisa que fez quando entrou foi encostar-se ali ao Nelson Semedo, porque era por ali que as coisas estavam a correr mal. E portanto, só quando entrou o Rafa, ele já foi mais para o meio e melhorou, e como o Moutinho melhorou.
O Moutinho devia ter entrado ao intervalo, porque Portugal se estava a defender muito atrás, era preciso que alguém segurasse a bola. E era o Moutinho que ia fazer esse
Gabriel,
motor.
Completamente de acordo contigo, eu acho que o Moutinho devia ter entrado no início, ou o Moutinho, ou o Renato Sanches, porque eles é que têm a bola, são jogadores feitos.
Sim, mas o Moutinho
é um jogador, é um fenómeno em Portugal, acho que a seguir ao Cristiano Ronaldo é o maior fenómeno que há em Portugal, é o Moutinho.
Porque o Moutinho e o Renato Sanches poderiam trazer outro tipo de andamento.
Claro,
Moutinho a segurar, a pautar, e o Renato Sanches, mais nervos.
Claro, é que não havendo esse tipo de jogadores, o Moutinho, o Palhinha hoje, que é um jogador com andamento, com muitos jogos nas pernas, e portanto o William Carvalho nota-se que não tem ritmo de jogo, já se tinha notado com a Hungria já nos 60 a partir da segunda parte, o Sérgio Oliveira, o João Moutinho, enfim, são jogadores que posicionam-se bem no campo. O Moutinho não é só a questão de ter a bola, não. É que o Moutinho posiciona-se no campo como mais nenhum outro jogador.
Não,
e portanto, hoje a Alemanha está em crise. Nós hoje metemos a Alemanha no jogo, a partir de determinada altura, e metemos a Alemanha no Campeonato da Europa. Só que a crise da Alemanha não vai permitir a Alemanha ser campeã da Europa, isto é a minha opinião. Mas fomos nós que metemos a Alemanha, porque a Alemanha notou-se mesmo, até quando sofreu o golo, que andou desorientada e que era uma equipa à mercê, estávamos com a Alemanha no ponto de mira, mas viemos para trás. E acho que esta análise do Fernando Santos. Agora, eu disse antes do início do campeonato que este campeonato podia ser uma armadilha para a seleção, e queria dizer com isso que eu não sei se Portugal se vai apurar para a fase seguinte, porque
eu aproveito isso para pegar aqui na calculadora,
muito,
Júlio.
Estou muito preocupado. Eu nem é a questão da calculadora, é a questão de ganharmos à França.
Claro, mas
mesmo empatando, se calhar os 4 pontos já chegam para ficarmos nos melhores terceiros, já não é para ficarmos em segundo.
Sim. É? Ficar em segundo ou em primeiro pode ser difícil, principalmente porque temos a França,
pois,
também
claro,
precisar de pontuar nessa última
claro,
jornada.
Podemos ganhar, como é óbvio.
Mas olhando neste momento, numa altura em que só falta jogar um jogo desta segunda jornada, esse Espanha-Polónia, olhando para a tabela dos melhores terceiros classificados, neste momento Portugal é o melhor terceiro classificado. Tem 3 pontos, a Áustria e a Finlândia também têm 3 pontos. Estas três equipas têm uma vitória e uma derrota. Recordo que estas três equipas entraram a vencer no Europeu e perderam na segunda jornada. Só que Portugal tem vantagem nos gols, tem 5 marcados, 4 sofridos. Já a Áustria tem 3 marcados, 3 sofridos. A Finlândia, 1 marcado, 1 sofrido. Portanto, neste momento, Portugal é o melhor classificado. Falta perceber o que é que vai acontecer nesse grupo da seleção espanhola. A Espanha está neste momento também em terceiro lugar nesse grupo. Vai jogar daqui a pouco frente à Polónia, um jogo que vamos também acompanhar aqui na Rádio Observador. Gabriel Alves, esta questão das contas é também importante e olhando aqui para esse jogo em perspectiva contra a França, vamos ter que mudar a estratégia ou isto que o Fernando Santos tem apresentado pode ser a
vai
solução,
mudar, vai ter que passar por aí. Vai ter que mudar a estratégia, como a própria França hoje, no jogo que fez frente à Hungria, também mostrou debilidade.
Claro.
Ah, mostrou. E atenção, há aqui um pormenor que vamos lá ver. A França é aquela que tem, em termos de conteúdo e forma, a melhor equipa.
Sim.
Mas temos que contar com a equipa adversária, com a projeção que os adversários fazem. Porque senão isto era um desenho no papel, metia-se no computador e estava feito. Então, não é assim. Portanto, temos que dar espaço a que os outros, sendo de menor qualidade, portanto, possam competir ao mesmo nível. Por isso é que estão num campeonato da Europa. Esta aqui é a verdade. E a França hoje viu-se e desejou-se. E vá lá, Griezmann salvou o ridículo, digamos assim. Pode-se mesmo neste momento dizer. E salvou por um erro. Aliás, aqui há dois erros.
Há dois erros naquele lance do gol da França.
Da França. E há um erro também da França, no Varane.
Claro.
Já tinha feito o mesmo erro duas vezes frente ao Manchester City durante a campanha. Voltou a fazer hoje pela sua seleção. Estando atento à época, Varane leva 3 nesta temporada erros graves. E não deixa de ser um grande central.
Claro.
Vamos lá ver. Agora,
diz? Não podemos pensar, Gabriel, desculpa, somos campeões europeus, não podemos pensar como uma equipa pequena.
Não, a França, nem com a Alemanha. Está bem, mas a França é campeã do mundo.
O jogo,
sim, mas a França é campeã do mundo e aquilo foi hoje muito mau, em termos globais. É por isso que eu estou a chamar isto a terreiro. E este Portugal-França vai ser uma autêntica, e isso está a trazer grande interesse. Porque eu já estou aqui a ler os mídia internacionais, está a trazer já grande interesse, já estão-lhe a chamar a super taça da classificação.
Claro. E só olhando aqui para os dados estatísticos.
Muito embora, desculpa só,
sim, Miguel, Júlio.
Dizer que é evidente que as equipas não combinam resultados, era o que mais faltava.
Não,
mas a partir de agora pode-se interiorizar nos jogadores portugueses e nos franceses que o empate é bom para os dois.
Sim, já assistimos isso há uns anos atrás entre uma Alemanha e um Áustria.
Já vi isso, e os treinadores podem não querer correr muitos riscos num jogo destes em que, pronto, olha, vamos jogar, empatar chega. Eu hoje vi a França, a determinada altura na parte final, não estava muito preocupada também em ganhar o jogo. Tinha o empate seguro.
Sim, não queria era perdê-lo.
E olhando aqui para os
e pode acontecer isso no Portugal-França. Portugal e a França, os jogadores entregaram a ideia que, bom, isto é um empate chega para os dois e acabou.
E de facto, um empate chega para a seleção francesa com esses 5 pontos, garante
o
Portugal.
E para Portugal também deve chegar. Um empate, não sei.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.